Olá, eu me chamo Marcos Ramos e esse é um podcast sobre literatura. Muitas pessoas estão aproveitando essa quarentena para botar a leitura em dia, aquela pilha de livros que estava lá no canto, esperando um momento para poder ser lida. Finalmente esse momento chegou. Evidentemente, essa não é a realidade de todo mundo, mas se você tem a possibilidade de se dedicar um pouco mais à leitura nesse momento de quarentena, por que não fazê-lo? O livro que eu gostaria de comentar hoje aqui é um livro que, por diversos motivos, tem um paralelo muito grande com o momento histórico que estamos vivendo. Esse livro foi escrito e publicado em 1995 pelo escritor português José Saramago. José Saramago, como alguns sabem, é o único autor de língua portuguesa a ganhar o maior prêmio de literatura do mundo, que é o Prêmio Nobel. Foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1998. Bom, o livro Ensaio sobre a Cegueira, sobre o qual falarei um pouco mais hoje, é um livro que foi adaptado para o cinema e lançado em 2008, produzido no Japão, Brasil, Uruguai e Canadá. Foi dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Vocês devem conhecer o Fernando Meirelles daquele filme Cidade de Deus. Também uma adaptação, nesse caso, de um livro do Paulo Lins. Agora, meu caro ouvinte, imagine a seguinte situação. Em um dia normal na cidade, alguns carros parados numa esquina esperavam o sinal mudar. O sinal verde acende, um dos carros não se move. No meio daquelas buzinas enfurecidas, todas aquelas pessoas batendo nos vidros, você percebe um único movimento de boca, formando duas palavras: estou cego. Esse é o início de um estado de epidemia que vai assolar essa cidade. De dentro do carro, o homem cego grita, chora, tenta conseguir a ajuda de alguém. E rapidamente ele percebe que essa cegueira é uma cegueira diferente, não é uma cegueira obscura, tipo de cegueira que a gente diria que é uma cegueira mais tradicional, uma cegueira comum. Essa cegueira tem uma especificidade. Essa cegueira é como se você tivesse mergulhado de olhos abertos no mar de leite. É uma cegueira luminosa, uma cegueira branca. Na sequência, as pessoas ajudam esse homem a sair do carro. Entre lágrimas, ele implora que alguém o leve para casa. Uma pessoa se oferece, um homem, se oferece para dirigir o carro. Ele fica esperando esse homem. O homem estaciona o carro numa rua transversal e sobe com ele ao apartamento. O apartamento fica no terceiro andar de um prédio. O homem quis esperar a esposa do rapaz cego chegar, mas o cego, com medo, prefere que o homem que o ajudou vá embora. A mulher chega, o marido conta que ficou cego, ela custa acreditar, mas assim que a ficha cai, que ela percebe que realmente seu marido está cego, ela fica bastante assustada com a situação e a primeira coisa que ela faz é marcar um oftalmologista. Ela encontra, o primeiro que ela encontra na lista telefônica, ela liga, marca uma consulta urgente. A narrativa evolui muito rápido, da mesma maneira que o contágio da cegueira vai evoluir ao longo dessa história. Em pouco tempo, muitas pessoas estarão contaminadas e manifestando o mesmo sintoma, a cegueira esbranquiçada. Diante do quadro de agravamento da doença, de contágio, o governo tem uma ideia que é criar quarentena. Mas não é uma quarentena qualquer, e esse talvez seja um ponto, mais um ponto de contato com a nossa quarentena, porque essa quarentena, como fica claro no texto, é uma quarentena que não tem previsão para terminar, infelizmente. Os primeiros a chegarem nessa quarentena, no local em que ficariam de quarentena, vale um parênteses, esse local é um manicômio. Estão ocupando o antigo hospital psiquiátrico. Os primeiros a chegarem ali são o médico e a mulher. Essa será, inclusive, a narradora da história. Há uma corda esticada do portão de entrada até a porta do prédio. do manicômio, e essa corda serviria para orientar esses cegos. Sobem as escadas, a mulher guia o marido até o fundo da camarata e deixa lá sentado. Essa mulher, ela não está cega, ela finge que está cega no primeiro momento, para poder ficar junto com o marido, mas ela não está cega. Ela é a única pessoa que continua enxergando, e durante toda a narrativa, ela é a única pessoa que continua enxergando, e é ela que será os olhos do leitor. Do ponto de vista formal, eu diria que esse livro é um livro muito desafiador. A maneira transgressora, como Saramago coloca as ideias na página branca, sem divisões, sem pontos, sem ponto final, sem parágrafos, sem sinais, sem capítulos. Tudo isso corrobora para um ambiente de leitura muito vertiginoso e, de alguma maneira, às cegas. Esse livro pode ser incluído dentro daquele conjunto de livros que a gente chama de distopias. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, distopia. De modo geral, a gente usa o termo distopia para se referir a um lugar ou um estado imaginário em que se vive sob condições de extrema opressão, desespero, privação. As distopias, elas são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, pelo autoritarismo, o controle opressivo sobre a sociedade. Quando essas distopias são representadas na literatura, eu diria que alguns pontos comuns podem ser detectados. O primeiro e mais evidente deles é a crítica social que aparece, uma crítica social política, eu diria. Eu diria que todas essas distopias, elas de alguma maneira se orientam a partir de um discurso pessimista que raramente aponta para a possibilidade de esperança futura. O poder é sempre mantido por uma elite pequena, que comanda, privando as massas, inclusive de sentimentos. Isso acontece muitas vezes. Eu diria que entre as distopias mais famosas, vocês devem conhecer o livro 1984, vocês devem conhecer o Laranja Mecânica, vocês já devem ter ouvido falar de A Guimba, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar, seguramente, de Admirável Mundo Novo, livro de 1931, o Fahrenheit 451, livro de 1953, sem dúvida A Revolução dos Bichos, um livro muito famoso, de George Orwell, A Máquina do Tempo, já um livro menos conhecido aqui entre nós, Kafka tem um livro chamado O Processo, de 1925, talvez os mais conhecidos porque foram levados para o cinema, a gente tem Eu, Robô, do Isaac Asimov, Senhor das Moscas, entre outros. A questão fundamental das distopias é sempre a interrogação que as utopias deixam na cabeça de quem está lendo, né? O que ela nos interroga? Acho que essa é uma pergunta muito importante para se fazer sobre um ensaio sobre a cegueira. O que representa essa cegueira? A cegueira enquanto metáfora? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida ou não, mas pelo menos ela precisa ficar pairando sobre a cabeça do leitor. Eu não quero adiantar nenhuma reflexão, não quero influenciar aí nesse momento a sua leitura, mas uma possibilidade, um caminho possível que os filósofos, sociólogos, críticos literários que leram a obra e apontaram como um caminho possível de reflexão é pensar essa cegueira como um estado de desumanização, muitas vezes propiciado pela correria do dia a dia, pelo hábito, pela repetição, pela experiência do dia a dia que é sempre a mesma, pela falta de ampliação das nossas experiências, pela falta de empatia com o outro. Sem dúvida, é um livro que aponta para esses caminhos de reflexão. Para terminar esse podcast, eu gostaria de deixar aqui para vocês um áudio, que é o mesmo áudio que todas as pessoas que estavam vivendo aquela quarentena, no ensaio sobre a cegueira, ouviam dentro do manicômio, dia após dia.
Atenção, atenção, atenção. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energeticamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos atravessando. Quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidêmico de cegueira provisoriamente designado por mal branco, desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio. Supondo que de um contágio se trata, supondo que não estaremos apenas perante uma série de coincidências por enquanto inexplicáveis, a decisão de reunir no mesmo local as pessoas afetadas e, em local próximo, mas separado, as que elas tiveram algum tipo de contato, não foi tomada sem séria ponderação. O governo está perfeitamente consciente das suas responsabilidades e espera que aqueles a quem esta mensagem se dirige assumam também, como cumpridores cidadãos que devem ser, as responsabilidades que lhes competem, pensando que o isolamento em que agora se encontram representará, acima de quaisquer outras considerações pessoais, um ato de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Dito isso, pedimos a atenção de todos para as instruções que se seguem. Primeiro, as luzes manter-se-ão sempre acesas. Será inútil qualquer tentativa de manipular os interruptores. Eles não funcionam. Segundo, abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata. Terceiro, em cada camarada existe um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a reposição de produtos de higiene e limpeza. Quarto, os internados lavarão manualmente as suas roupas. Quinto, recomenda-se a eleição de responsáveis de camarada. Trata-se de uma recomendação, não de uma ordem. Os internados organizar-se-ão como melhor entenderem, desde que cumpram as regras anteriores e as que seguidamente continuamos a enunciar. Sexto, 3 vezes ao dia serão depositadas caixas de comida na porta da entrada, à direita e à esquerda, destinadas respectivamente aos pacientes e aos suspeitos de contágio. Sétimo, todos os restos deverão ser queimados, considerando-se restos, para este efeito, além de qualquer comida sobrante, as caixas, os pratos e os talheres, que estão fabricados de materiais combustíveis. Oitavo, a queima deverá ser efetuada nos pátios interiores do edifício ou na cerca. Nono, os internados são responsáveis por todas as consequências negativas dessas queimas. Décimo, em caso de incêndio, seja ele fortuito ou intencional, os bombeiros não intervirão. 11º, igualmente não deverão os internados contar com nenhum tipo de intervenção do exterior na hipótese de virem a verificar-se doenças entre eles, assim como a ocorrência de desordens ou agressões. 12º, em caso de morte, seja qual for a causa, os internados enterrarão sem formalidade o cadáver na cerca. 13º, a comunicação entre a ala dos pacientes e a ala dos suspeitos de contágio far-se-á pelo corpo central do edifício, o mesmo por onde entrarão. 14º, os suspeitos de contágio que vierem a cegar transitarão imediatamente para a ala dos que já estão cegos. 15º, esta comunicação será repetida todos os dias, a esta mesma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O governo e a nação esperam que cada um cumpra o seu dever. Boas noites.